Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, reforma tributária.
Presidente Lula sanciona a última lei referente ao novo marco regulatório para o pagamento de impostos e tributos do país.
Com ela, foi criado o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que vai gerir os impostos estaduais e municipais.
O presidente lembrou que a reforma foi construída ao longo de décadas e das dificuldades para que ela fosse aprovada.
Eu lembro que nós tentamos fazer uma reforma tributária em 2007. Alguma coisa obscura não permitiu que a reforma tributária andasse.
E a Receita Federal lança também plataforma para contribuintes, empresas e profissionais de contabilidade.
Ela vai permitir que cálculos dos impostos a pagar e o aprendizado sobre a transformação de 5 impostos em apenas 2 e começará a valer no ano que vem.
Você vai ouvir também. Saúde.
Anvisa aprova novo medicamento para prevenir o contágio de HIV.
Ele tem alta eficácia e pode ser utilizado antes de situações em que a pessoa vá se expor ao contágio por via sexual.
E ainda, obras de contenção de encostas feitas pelo PAC Seleções estão salvando vidas em periferias e localidades de risco pelo país.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula sancionou hoje a lei que regulamenta a gestão e a fiscalização do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, por meio da criação do Comitê Gestor do Tributo.
O comitê vai administrar, fiscalizar e coordenar a operacionalização do novo imposto.
O IBS vai substituir o principal imposto estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e também o principal imposto municipal, que é o Imposto sobre Serviços, o ISS.
A repórter Luana Karen está ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana, e aos ouvintes da Voz do Brasil. Bom, com a sanção da lei que criou o Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, o país passa a ter uma instância inédita de colaboração tributária entre estados, municípios e o Distrito Federal. O comitê será responsável pela gestão e fiscalização do tributo. Ao sancionar a lei, o presidente Lula lembrou o percurso para aprovação da reforma tributária.
Eu lembro que nós tentamos fazer uma reforma tributária em 2007. 27 governadores concordaram com a reforma tributária. Nós fizemos reunião com todos os líderes do Congresso Nacional que concordaram com a reforma tributária. Fizemos reunião com todas as federações de empresários do Brasil que concordaram com a reforma tributária. Fizemos reuniões com as centrais sindicais que concordaram com a reforma tributária. E quando ela chegou no Congresso Nacional, alguma coisa obscura não permitiu que a reforma tributária andasse.
Também na cerimônia foi lançada a plataforma que vai permitir que contribuintes, profissionais e desenvolvedores possam aprender aos poucos as regras da CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços de âmbito federal. A infraestrutura digital necessária para a implementação da plataforma foi desenvolvida pelo SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Wilton Mota, diretor-presidente do SERPRO, destacou a segurança do sistema.
Uma reforma dessa magnitude só se torna viável quando acompanhada de um ecossistema tecnológico robusto, seguro e soberano. Toda a infraestrutura digital da reforma tributária está sendo operada em uma nuvem soberana, sob gestão do SERPRO, uma empresa 100% pública e estratégica para a soberania digital do Brasil.
A reforma tributária moderniza e unifica vários tributos em 2 novos impostos, a CBS e o IBS, formando o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Em 2033, quando a reforma tributária estiver concluída, os atuais impostos serão completamente extintos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou os impactos que a reforma tributária trará para a vida do cidadão e do empresário.
A mudança no investimento, nas exportações, é uma das primeiras reformas tributárias sobre o consumo que tem pretensão de ter progressividade, porque o pobre recebe cashback sobre um conjunto expressivo de bens tributados mas que ele não vai pagar imposto. Além de uma cesta básica muito mais generosa, com proteína animal, e de uma cesta de medicamentos essenciais que também não serão tributados. Ela muda muito significativamente a vida dos brasileiros em geral e de quem empreende em particular.
A plataforma consumo.tributos.gov.br deve ser acessada com as credenciais do gov.br. O sistema tem capacidade estimada para processar cerca de 200 milhões de operações por dia. Mariana e Luciano.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
Pois é, o novo modelo de tributação já está em fase de testes na plataforma consumo.tributos.gov.br.
Paulo La Sálvia explica melhor para a gente como o contribuinte pode simular cálculos, pagamentos e até o cashback tributário.
Números, contas, regras e normas. Tudo isso vai entrar numa nova dimensão a partir de 2027, quando a reforma tributária começar a funcionar no país. E a operação é tão grande que a transição do antigo para o novo regime vai levar 5 anos, até 2032. E para ajudar o cidadão comum e as empresas a irem se adaptando, a Receita Federal criou uma plataforma, a consumo.tributos.gov.br. É o que explica Juliano Neves, subsecretário da Receita Federal.
O contribuinte não só consegue acompanhar como seria a sua apuração, como ele pode também simular um pagamento do tributo, um pedido de ressarcimento.
Aprovada depois de 40 anos de discussões no Congresso Nacional, a reforma tributária simplifica a cobrança de impostos no país. 5 impostos, entre eles federais, estaduais e municipais, o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI, estão se transformando em 2, a contribuição sobre bens e serviços, CBS, em nível federal, e o imposto sobre bens e serviços, IBS, em nível estadual e municipal. Desde julho do ano passado, 410 empresas já participam de um projeto piloto de utilização da plataforma. Segundo Marcos Flores, gerente do programa da reforma tributária, a meta com o sistema é dar transparência e promover a cooperação na hora de se calcular e de se cobrar imposto no país.
Ele vai saber, vai calcular do mesmo jeito que a Receita. Ele não vai ter nenhum problema de estar calculando de um jeito diferente, se ele classificar corretamente as mercadorias, os serviços. Outros módulos vão estar disponíveis ainda durante o ano, módulos de simulação de pagamento, de simulação de restituição, para ele já ir testando o sistema dele.
Segundo a Receita Federal, até o meio deste ano, vai ser publicada toda a regulamentação para emissão de notas fiscais relativas à compra e à venda de produtos e serviços no contexto da nova reforma tributária. Reportagem Paulo La Sálvia.
E o presidente Lula sancionou lei que autoriza o pagamento retroativo de vantagens pessoais suspensas durante a pandemia de Covid-19.
Os valores são referentes ao período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021.
Mas o pagamento dependerá de previsão orçamentária da União, estados, Distrito Federal e municípios.
A partir de agora, servidores públicos vinculados à União, estados, Distrito Federal e municípios poderão receber de forma retroativa anuênios, triênios, quinquênios, sexta parte e licença-prêmio suspensos durante a pandemia de Covid-19. O presidente Lula sancionou nesta terça-feira a lei que autoriza o pagamento retroativo das vantagens. A norma estabelece que os pagamentos estão relacionados ao período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Durante o período do regime emergencial, a legislação impediu a concessão dessas vantagens e a contagem do tempo necessário para adquiri-las, como forma de controlar os gastos públicos. Com o fim do estado de emergência sanitária, a proposta busca corrigir os impactos dessas restrições e devolver aos entes federativos a autonomia para decidir sobre o tema. Do ponto de vista fiscal, a lei não gera despesas automáticas, nem obriga pagamentos imediatos. Qualquer recomposição fica condicionada à disponibilidade de recursos no orçamento. A estimativa de impacto financeiro e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
A Anvisa aprovou nova indicação de remédio para prevenção do HIV.
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, testes mostraram que o Sunlenca tem alta eficácia na redução do contágio, tipo mais comum do vírus.
E pode ser usado como PrEP, que significa profilaxia pré-exposição, para diminuir o índice de infecção por via sexual.
A Anvisa aprovou uma nova indicação para o medicamento Sunlenca, composto por lenacapavir, que passa a poder ser usado na prevenção da infecção pelo HIV-1. A indicação vale para adultos e adolescentes a partir de 12 anos, com pelo menos 35 quilos, que estejam sob risco de contrair o vírus. Antes de iniciar o tratamento, é obrigatório apresentar teste negativo para o HIV-1. O Sunlenca será utilizado como PrEP, a profilaxia pré-exposição, que consiste no uso de medicamentos por pessoas que não têm HIV, mas querem reduzir o risco de transmissão por via sexual. A PrEP integra a estratégia de prevenção combinada, que inclui testagem, uso de preservativos e outras medidas. O medicamento pode ser aplicado por injeção subcutânea a cada 6 meses, após uma fase inicial com comprimidos. Trata-se de um regime semestral que pode facilitar a adesão. Estudos clínicos mostram alta eficácia na redução da incidência de HIV-1 e o produto já havia sido recomendado pela Organização Mundial da Saúde como opção adicional de PrEP. Mesmo com o registro aprovado, ainda falta a definição de preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. De acordo com a Anvisa, a disponibilização no Sistema Único de Saúde ainda será avaliada pelo Ministério da Saúde. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
O Sistema Único de Saúde já fornece atualmente comprimidos de outras medicações para profilaxia pré-exposição.
Se você tem comportamento de risco para o contágio de HIV, procure o Sistema de Saúde Pública da sua cidade para receber a PrEP.
A cada 7 minutos, uma pessoa tem AVC no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde.
A doença também é uma das principais causas de morte no país.
Mas quanto mais rápido é o atendimento, maiores serão as chances de sobrevivência e de recuperação.
Por isso, o SUS conta com uma rede de cuidados que vai desde a prevenção do AVC ao tratamento e reabilitação.
É sobre isso que nós vamos falar na reportagem de Natália Koslick.
Quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, ocorre um acidente vascular cerebral, evento que pode mudar totalmente a vida de uma pessoa e da sua família. No caso da jornalista Yasmin Godoy, de Brasília, ela tinha 23 anos e muitos sonhos quando sofreu um AVC. Hoje, aos 28, ela está reescrevendo a sua história.
Voltei a trabalhar de home office enquanto eu fazia tratamento. Em 2022, eu me casei. Agora nós tivemos uma filha, continuo fazendo fisioterapia, tomo várias medicações porque eu fiquei com sequelas, então eu tento hoje em dia aproveitar o daqui para frente.
O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. No Brasil, são quase 400 mil casos por ano, de acordo com o Ministério da Saúde, e cerca de 100 mil mortes em função da doença. No Sistema Único de Saúde, existe hoje toda uma linha de cuidados para o tratamento do AVC, que começa desde a prevenção nas unidades básicas de saúde, passa pelo atendimento de urgência do SAMU e continua nas unidades hospitalares. A rede pública de saúde conta com 126 centros especializados no atendimento do AVC. E em relação ao serviço do SAMU, o governo está renovando a frota de ambulâncias, completando 100% de cobertura do território nacional. O diretor Fernando Figueira, do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde, também ressaltou a telesaúde como uma aliada importante no combate ao AVC.
Não precisa necessariamente você ter um médico radiologista lá, então tem a tomografia, faz a tomografia, que é encaminhada para um centro mais especializado, com neurologistas especializados, conseguem fazer a detecção Então, colocar que a tecnologia também está a serviço aí do SUS e para diminuir tempo, diminuir riscos de sequelas e diminuir naturalmente mortalidade.
Alguns sinais de alerta são confusão mental, formigamento e fraqueza em um lado do corpo, dor de cabeça súbita, tontura e alterações na visão e na fala. Caso qualquer um desses sintomas apareça, é fundamental ligar para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência 192 ou ir até um pronto-socorro para avaliação clínica detalhada. Reportagem Natália Koslick.
O advogado Wellington César Lima e Silva aceitou o convite do presidente Lula e vai assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública.
Ele substitui o ex-ministro Ricardo Lewandowski.
Atual advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, é ex-secretário especial para assuntos jurídicos da Presidência da República.
A nomeação será publicada no Diário Oficial da União.
Compra de viaturas, armas, construção de novas delegacias. Grande parte da verba que garante a proteção das pessoas e o policiamento vem do Fundo Nacional de Segurança Pública.
E só em 2025, 1 bilhão e 400 milhões de reais foram efetivamente transformados em combate à criminalidade, o maior investimento feito pelo fundo.
Com a execução de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais para estados e o Distrito Federal, o Fundo Nacional de Segurança Pública alcançou o melhor resultado da sua história. Os recursos repassados pelo governo federal utilizam a chamada transferência obrigatória, na modalidade fundo a fundo, que agiliza o envio direto do dinheiro aos cofres estaduais, sem burocracia. Quem explica é o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo.
Montamos e chamamos de rede interfederativa para entendermos quais eram os gargalos dos estados, o que estava impedindo esses recursos de chegarem na ponta e se transformarem em insumos de segurança pública. E a partir desta rede interfederativa e, claro, de outros mecanismos, os fluxos melhoraram e nós conseguimos já em 2024 bater o recorde de liquidação de recursos na modalidade fundo a fundo, recorde este que foi repetido agora no ano de 2025.
Segundo Sarrubo, os recursos do fundo são fundamentais para o planejamento das ações de segurança pública em todo o país. O secretário explicou que, como tem destinação específica, as verbas exigem uma gestão eficiente e bem planejada, com foco na prevenção da violência, no aprimoramento tecnológico das forças de segurança e na capacitação profissional dos agentes.
Isso pode se transformar em construção de delegacias das mulheres, de institutos de perícia. Isso pode se transformar em veículos, drones, motocicletas, armas, uniformes das polícias, ou seja, todos os insumos que podem melhorar a qualidade da segurança pública.
De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que coordena o fundo, esses recursos são essenciais para o orçamento da segurança pública no país, porque estados e municípios têm despesas obrigatórias, como o pagamento de pessoal, o que reduz a capacidade de investimento. Reportagem Raquel Mariano.
Nas seleções de 2024 e 2025, o novo Programa de Aceleração do Crescimento investiu mais de 2 bilhões de reais em obras de contenção de encostas em 147 municípios.
Ao primeiro sinal de chuva, o jornalista Gilberto Luiz se preocupava com a própria segurança, a da família e de toda a comunidade no bairro Linha do Tiro, na periferia do Recife, capital pernambucana. Morador do Córrego do Sargento, há 26 anos, ele vivia sob constante apreensão, com risco de alagamentos e deslizamentos.
Desde criança, eu me acordava com o pessoal perguntando: meu Deus, a barreira caiu, será que pegou alguém? Então, quando teve essa morte em 2010, eu lembro que eu estava na igreja e aí a gente escutou um barulho muito grande e a gente, meu Deus, o que é que foi isso? Aí depois a gente escutou só a correria do pessoal. Quando eu saio da igreja, eu vejo os corpos todos no chão e aquilo me machucou muito, me doeu muito. E ver essa obra hoje feita é uma realização, porque sabendo que vai chover, mas as famílias estão protegidas dentro da comunidade.
A preocupação deu espaço a um muro de contenção capaz de garantir a segurança de cerca de 230 famílias da comunidade Córrego do Sargento. A obra, encerrada em junho de 2025, teve investimento de mais de 8 milhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Além de garantir a segurança, as obras sob responsabilidade do Ministério das Cidades têm outra missão: transformar os espaços em locais onde a comunidade possa se encontrar, como explica o coordenador-geral de obras da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, Pedro Batista.
Não seja aquele paredão cinza e que a gente utilize mais soluções com gramados para amenizar a temperatura nessas comunidades, tudo, e que essas obras elas realmente acolham a população que mora ali, né? Afinal, é uma obra que vai, ela passa na frente da casa das pessoas, né? Então, é um espaço urbano que pode ser utilizado por todos e que todos vão se sentir muito mais seguros.
Em 2026, o Ministério das Cidades espera finalizar mais 20 obras de contenção de encostas. O secretário nacional de periferias do Ministério das Cidades, Guilherme Simões, diz que as prefeituras ainda podem sinalizar interesse em receber as intervenções.
No caso de contenção de encostas, municípios ou governos estaduais podem cadastrar suas propostas no novo PAC. Está aberta ainda a possibilidade para acessar esse financiamento.
Ao todo, nas seleções 2024 e 2025 do novo PAC, foram assinados 183 contratos para obras de contenção de encostas em 147 municípios brasileiros. Os investimentos superaram 2 bilhões e meio de reais. Reportagem Graziele Bezerra.
702 municípios com recorrência em deslizamentos de encostas podem receber a intervenção.
As prefeituras podem solicitar as intervenções na plataforma TransfereGov no endereço portal.transferegov.sistema.gov.br.
Municípios que não constam na lista podem participar do processo seletivo, desde que demonstrem a existência de setores de risco.
Nesses casos, a documentação deve ser enviada ao Ministério das Cidades no e-mail seleção.risco@mdr.gov.br.
O combate ao racismo vai ser intensificado durante o período de carnaval.
A campanha Sem Racismo, o Carnaval Brilha Mais, do Ministério da Igualdade Racial, vai alertar sobre a prevenção e denúncias de práticas racistas, como a injúria racial.
A campanha será feita durante os desfiles, bailes e festas nos carnavais do Rio de Janeiro e da Bahia.
Há menos de 30 dias do carnaval, o Ministério da Igualdade Racial começa a esquentar os tamborins para garantir que a festa brilhe sem a mancha do preconceito. É que foi lançada no Rio de Janeiro a campanha Carnaval Sem Racismo. A ministra Aniele Franco esteve presente ao evento.
Uma campanha como essa, para a gente falar e combater todas as intolerâncias que a gente tem, infelizmente, na nossa sociedade, ela é fundamental.
A campanha vai vigorar em todos os espaços do samba e da folia, nos ensaios, nas quadras, eventos em clubes, blocos de rua e nos desfiles das escolas. O objetivo é a prevenção e o enfrentamento de práticas racistas, como injúria racial, fantasias ofensivas, violências simbólicas e discriminação. Materiais educativos da campanha foram apresentados e um termo de cooperação foi assinado entre o Ministério da Igualdade Racial e a Liga Independente do Grupo de Acesso do Rio de Janeiro. Para o secretário de Políticas de Ações Afirmativas e Combate ao Racismo, Tiago Santana, a ideia é que o folião fique atento para barrar o racismo.
Quando tiver nos espaços, ver algum ato de intolerância e de racismo, denunciar, procurar os órgãos competentes. Com isso, a gente vai aumentando a capilaridade e fortalecendo essa rede de combate o racismo e deixar o carnaval da forma como tem que ser, brilhante, sem nenhum tipo de intolerância.
Na próxima sexta-feira será a vez da Bahia receber a campanha Carnaval Sem Racismo. O lançamento será em Camaçari. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida provas obtidas em busca domiciliar que resultou na apreensão de drogas.
Mantida a prisão preventiva de funcionário investigado por desvios de saúde no Amazonas.
No Pará, réus são condenados por fraude de 4 milhões de reais em seguro-desemprego.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Carlos Eduardo Cunha.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que são válidas as provas obtidas em uma busca feita pela polícia sem mandado judicial, pois a situação era de flagrante delito.
A decisão é da ministra Carmen Lúcia, que analisou o recurso do Ministério Público de São Paulo. Fernanda Porto.
O caso ocorreu em Pompeia, no interior paulista, após a polícia militar receber denúncia de que um homem estaria ameaçando adolescentes para cobrar dívidas de drogas. Durante o patrulhamento, o suspeito entrou rapidamente em casa, ao perceber a aproximação da viatura. Com a entrada autorizada por uma moradora, os policiais localizaram drogas e um simulacro de arma de fogo. Para o STF, as circunstâncias justificaram o ingresso no imóvel. A ministra Carmen Lúcia destacou que a corte admite a entrada em domicílio sem mandado quando há razões concretas que indiquem crime em andamento.
Prisão preventiva de funcionário público do Amazonas é mantida após habeas corpus ser negado pelo STJ.
O funcionário público está preso em razão de operação que apura suposto esquema de corrupção na saúde pública do estado. Jafer Araújo.
Conversas interceptadas indicavam a negociação de propinas de até 50% sobre contratos de unidades de saúde. Ao indeferir o habeas corpus em decisão monocrática, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, destacou que a ordem de prisão apresentou indícios robustos. Ele também ressaltou que não cabe ao STJ analisar a questão neste momento, já que um pedido de HC anterior ainda depende de decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Amazonas.
Trabalhadora demitida após recusar ser transferida de estado deve ser indenizada.
A sétima turma do TST concluiu que a mudança atrapalharia o tratamento de saúde após acidente. Renata Gorda.
A secretária sofreu um acidente a caminho do trabalho. Ela fraturou ossos de uma das mãos e foi afastada pelo INSS. Quando teve alta, foi comunicada de que seria transferida do Rio de Janeiro para o Mato Grosso. Ainda em tratamento e no período de estabilidade por causa do acidente, ela recusou a transferência, mas acabou despedida dias depois, sem justa causa. No TST, a sétima turma manteve a condenação da empresa a indenizar a trabalhadora por entender que a pessoa não é obrigada a aceitar a transferência se a mudança privar a empregada do suporte necessário à plena recuperação. Não cabe mais recurso.
Justiça Federal condena 3 réus por fraude de 4 milhões de reais em seguro-desemprego no Pará.
A denúncia foi apresentada pelo MPF. Vanessa Pereira.
Os réus foram acusados de utilizar a estrutura do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, para inserir dados falsos nos sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego e liberar parcelas indevidas do benefício do seguro-desemprego. O crime aconteceu entre 2016 e 2018 na cidade de Marabá, no Pará, e causou prejuízo de 4 milhões de reais aos cofres públicos. Os réus foram condenados a 5 anos de prisão e deverão ressarcir integralmente o governo com juros e correção monetária. Cabe recurso contra a sentença.
A sétima turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou que o INSS pague salário maternidade a uma indígena de Miranda, Mato Grosso do Sul.
Segundo o processo, os documentos comprovaram a qualidade de segurada especial indígena do período de carência exigido e o exercício de atividade rural em regime de economia familiar.
O relator que analisou o recurso explicou que os documentos apresentados são suficientes, descartando a necessidade de produção de prova testemunhal.
Os benefícios são referentes ao nascimento da filha em 2015 e do filho em 2018.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Entra em vigor política nacional com ações para atrair professores à rede pública. Lei determina a publicação de dados oficiais sobre violência contra a mulher a cada 2 anos. Senador comemora a devolução de direitos congelados a servidores durante a pandemia. Boa noite. A cada 2 anos, o Poder Público deverá publicar um relatório com dados sobre os registros de violência contra as mulheres no país. O documento vai reunir informações de órgãos de atendimento à mulher de estados e municípios. A norma, que foi sancionada pelo presidente Lula, é baseada em um projeto de lei de 2023 da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. A repórter Raíssa Abreu tem mais informações.
O Registro Unificado de Violência contra as Mulheres é um banco de dados que reúne informações dos órgãos de atendimento à mulher de todo o país sobre esse tipo de violência. O objetivo da lei, originada numa proposta da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, é subsidiar a formulação de políticas públicas de atendimento às mulheres e de combate à violência de gênero.
Os relatórios de registro unificado, eles precisam ser divulgados, porque se a gente exigir a publicação, nós vamos exigir que, de fato, os registros sejam unificados. Nós temos que parar no Brasil de ter dados diversos. Não tem política pública sem indicadores. Como vamos proteger mulheres se não sabemos aonde estão, o que está acontecendo e a motivação da violência contra a mulher?
O registro unificado é um instrumento da Política Nacional de Dados e Informações relacionadas à violência contra as mulheres.
E já está em vigor a lei que regulamenta o exercício da acupuntura no país. A atividade consiste na estimulação de pontos específicos no corpo humano por meio do uso de agulhas e de instrumentos próprios, com o objetivo de manter ou restabelecer o equilíbrio das funções físicas e mentais. Os detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
Pela lei, poderão atuar quem for graduado na área, inclusive no exterior, em cursos similares ou equivalentes reconhecidos no Brasil, os profissionais de saúde com diploma de especialista em acupuntura e quem, mesmo não formado, exercer a profissão de forma comprovada e ininterrupta por ao menos 5 anos, contados até a data da publicação da lei. No entanto, o Executivo vetou o trecho que permitia o exercício da profissão por pessoa portadora apenas de diploma de curso técnico. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou a importância de se regulamentar o exercício da acupuntura.
A regulamentação vai ser feita pelo Ministério da Saúde e nós teremos mais condições de monitoramento e de fiscalização para que essa prática, que é muito usada no Brasil por médicos e por não médicos, ela tenha um lugar de regularização e um lugar de oficialização dentro da área da saúde.
Ao acupunturista compete, entre outras funções, consultar, avaliar e tratar os pacientes por meio dessa técnica e dirigir os serviços da área em empresas ou instituições.
E foi sancionada a Política Nacional de Incentivo à Formação de Professores da Educação Básica. A lei prevê bolsas para estudantes de licenciatura e medidas para atrair e fixar docentes na rede pública de ensino. Repórter Henrique Nascimento.
Agora é lei. Foi sancionada a Política Nacional de Incentivo à Formação de Professores da Educação Básica, que prevê o pagamento de bolsas para estudantes matriculados em cursos presenciais de licenciatura. Serão priorizadas áreas e regiões onde há carência de docentes, além de estimular a permanência desses profissionais na rede pública de ensino. Entre os beneficiários pode estar o estudante Eden Brito, que aguarda o resultado do Enem e pretende seguir carreira no magistério. Para ele, o apoio financeiro pode ser decisivo para evitar a evasão e permitir que mais jovens sigam na profissão.
Isso é um incentivo muito grande, ainda mais para a gente que faz faculdade. As pessoas costumam desistir dos seus planos de carreira, os seus sonhos de se tornar um profissional muito bom, porque acaba pesando muito no nosso bolso.
Autor do projeto que deu origem à lei, o senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, destacou que a iniciativa busca enfrentar a desvalorização da carreira docente e a precarização dos vínculos de trabalho no setor.
Mais da metade dos professores do Brasil estão em contratos precários de 1 ano, 2 anos. O professor precisa ter carreira, plano de salários, né, ser valorizado.
Além da bolsa durante a graduação, a política estabelece que o estudante beneficiado deverá atuar por pelo menos 2 anos na rede pública de educação básica após a formação.
E servidores públicos, em especial da educação, poderão receber o pagamento de benefícios que ficaram congelados durante a pandemia de Covid-19. A lei complementar sancionada pelo presidente Lula autoriza estados, o Distrito Federal e os municípios a pagarem de forma retroativa direitos remuneratórios de servidores, como adicionais salariais e licenças-prêmio, desde que haja disponibilidade orçamentária e que tenha sido decretado estado de calamidade pública na época. Relator da proposta no Senado, o senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, destacou o caráter de justiça da iniciativa ao reconhecer o esforço de servidores que continuaram em atividade, mesmo diante das dificuldades impostas pela crise sanitária. Para o senador, a norma restabelece direitos sem gerar novas despesas obrigatórias, mantendo a responsabilidade fiscal e beneficiando especialmente profissionais da educação.
Que não existe qualquer criação de despesa nova. Naquele período de 2020 a 2021, já havia a lei do servidor público de carreira. Então, essa despesa já estava prevista na lei do servidor público daquela época. Então, isso para regularizar, porque a maior parte do Brasil já fez isso.
Muita gente não sabe, mas o autor de novelas, Manuel Carlos, falecido no último dia 10 de janeiro, mobilizou debates e votações no Congresso Nacional. Situações retratadas em suas obras inspiraram discussões importantes e até a criação de leis no parlamento. Quem conta os detalhes é o repórter Rodrigo Rezende.
Com a novela Mulheres Apaixonadas, em 2003, Manuel Carlos levou aos brasileiros o drama de Leopoldo e Flora, um casal de idosos maltratado pela neta, Doris. O impacto foi tamanho que a discussão sobre o tema chegou ao plenário do Senado. A senadora Iris de Araújo, de Goiás, fez um discurso em 2003, exaltando a coragem do autor.
O escritor Manuel Carlos, autor de telenovela, vem sensivelmente abordando conflitos familiares enfrentados pelos idosos. Ele tem abordado nas personagens do casal de octogenários, Leopoldo e Flora, da novela Mulheres Apaixonadas. A luta dos idosos pelos seus direitos é uma luta semelhante à das mulheres pela sua independência e autonomia, dentro e fora do espaço doméstico.
20 anos depois, em 2023, ao comemorar as 2 décadas do Estatuto da Pessoa Idosa, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que aquela telenovela foi primordial para a aprovação da lei.
Também não posso deixar de mencionar os atores Oswaldo Lousada e Carmen Silva, que, bem como o autor da novela Mulheres Apaixonadas, da TV Globo, que era uma novela que tratou da questão do idoso, e esses atores que já faleceram vieram a esse plenário, deram depoimento aqui, como nas contribuições, pedindo a aprovação do Estatuto da Pessoa Idosa. Eles contribuíram muito, muito.
Em 2007, também em plenário, o senador José Maranhão, da Paraíba, ressaltava o impacto de outra novela escrita por Manuel Carlos, Páginas da Vida.
Foram 203 capítulos em que o autor Manuel Carlos procurou apresentar situações que, apesar de fictícias, poderiam muito bem ter sido vividas por qualquer brasileiro. Durante todos esses meses, assistimos ao drama da pequena Clara, que, como outras milhares de crianças portadoras de síndrome de Down, lutava por uma educação inclusiva, pelo simples direito de frequentar uma escola, direito esse assegurado a todas as crianças pela Constituição Federal.
Manuel Carlos ainda tinha como marca a inclusão em suas novelas de uma personagem de nome Helena. Interpretaram Helenas nas obras de Maneco atrizes como Lilian Lemertz, Maitê Proença, Regina Duarte e Vera Fischer.
Cadastre sua emissora na Rádio Agência Senado.
Emissoras de rádio de todo o país podem utilizar gratuitamente o material produzido por nossa equipe em sua programação. São notícias, entrevistas, programas culturais, spots, campanhas de utilidade pública, reportagens e conteúdos especiais para as rádios conveniadas. O cadastro é rápido e fácil e o ambiente é exclusivo para rádios. Acesse senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto responsabiliza instituições omissas com crime organizado.
Parlamentares avançam em protocolo para tratar vício em tecnologia.
Avança projeto que prioriza diabéticos em exames que incluem jejum.
Comissão aprova benefícios tributários para pessoas com deficiência.
Boa noite. Comissão aprova benefícios tributários para pessoas com deficiência. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre as propostas.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou duas propostas que prevêem benefícios para pessoas com deficiência na declaração do Imposto de Renda. Um dos projetos permite a dedução de gastos com órteses e tecnologia assistiva do imposto a ser pago. O outro concede isenção total do IR para as pessoas com deficiência e para seus responsáveis legais. No caso da dedução com órteses e tecnologia assistiva, o texto exige a apresentação do receituário médico e da nota fiscal em nome do beneficiário. Como explica o autor da medida, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, a tecnologia assistiva abrange dispositivos como cadeiras de rodas ou leitores de tela, que têm o objetivo de promover a inclusão de pessoas com deficiência. De acordo com o parlamentar, no Brasil, 14 milhões e 400 mil pessoas vivem com algum tipo de deficiência. O deputado defende que a isenção de despesas com órteses e tecnologia assistiva vai trazer alívio financeiro para as famílias e os indivíduos que necessitam desses recursos.
Queremos reconhecer essas despesas como essenciais, diferenciando elas de gastos comuns. É necessário, portanto, aliviar o peso no bolso de quem já enfrenta tantas barreiras e abrir caminho para mais inclusão de verdade. É uma medida simples, mas que pode representar um avanço importante em direção à cidadania plena das pessoas com deficiência.
Já o relator do projeto que isenta do pagamento de imposto de renda pessoas com deficiência, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, explica que o objetivo é aproveitar o projeto do governo que isenta do IR quem ganha até R$ 5.000 para beneficiar também quem vive com alguma deficiência. O texto original de autoria do deputado Luciano Amaral, do PSD de Alagoas, previa a isenção apenas para pessoas com autismo, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e transtornos hipercinéticos. Duarte Júnior alterou o texto para estender o benefício a todas as pessoas com deficiência.
O objetivo desse projeto é garantir que as pessoas com deficiência tenham um menor custo de vida, o que vai garantir maiores condições de compra de medicamentos, materiais que garantam sua plena acessibilidade e maior inclusão na prática.
Tanto o projeto que permite a dedução de despesas com órteses e tecnologia assistiva do Imposto de Renda, quanto o que isenta pessoas com deficiência do pagamento do tributo, ainda serão analisados pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Gilmar Tato, do PT de São Paulo, celebra a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Ele afirma que a medida será financiada pela taxação dos super-ricos, das apostas eletrônicas e de grandes instituições financeiras, que antes pagavam pouco ou nenhum imposto.
E da onde vem esse dinheiro? Do andar de cima, do pessoal da cobertura, daqueles que não pagam condomínio nesse país. Por isso que a taxação do BBB ela foi muito importante e que garantiu que fosse implantado essa isenção de imposto de renda. As BETs vão pagar impostos nesse país que não pagavam. As fintechs, a Nubank, a XP, que não pagavam impostos nesse país, vão começar a pagar. As grandes empresas vão aumentar a contribuição social do lucro líquido delas.
Gilmar Tato avalia que a isenção para quem ganha até R$5.000, válida a partir de 2026, representa um ganho real no bolso do trabalhador. O parlamentar aponta a reforma tributária como essencial para distribuir renda e aliviar a carga sobre quem vive do próprio salário.
Vicentinho, do PT de São Paulo, comemora a entrada em vigor da reforma do imposto de renda, que isenta quem ganha até R$5.000 mensais. Em sua avaliação, a mudança promove justiça fiscal ao aliviar os trabalhadores e ampliar a cobrança de investidores e contribuintes de alta renda.
E este imposto, vocês vão sentir a diferença quando não pagarem no salário de janeiro, vai significar aumento das compras, aumento das vendas, o que é maravilhoso para o Brasil. Entretanto, nós precisamos garantir que os grandes empresários, não me refiro ao empresário comum, não, me refiro aos bilionários, que muitas vezes, enquanto um operário tem uma moto e tem que pagar imposto anual dessa moto, esse bilionário tem um iate e nada paga de tributo. Ou os donos dos bancos, que através dos seus lucros não pagam impostos. Ou essas BETs, que têm sido um crime para o nosso povo.
De acordo com cálculos do governo, a medida celebrada por Vicentinho vai beneficiar cerca de 15 milhões de assalariados, enquanto outros 141 mil brasileiros vão pagar mais impostos. A declaração de 2026 segue obrigatória para os isentos por se referir ao ano base de 2025.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, apresentou um conjunto de propostas relacionadas à reforma tributária, com o objetivo de alinhar o sistema fiscal à sustentabilidade e à saúde pública. Ele destaca projetos que reduzem impostos sobre alimentos saudáveis e ampliam a isenção da agricultura familiar.
Há também propostas que ligam a política tributária ao combate às mudanças climáticas, à promoção da saúde e à valorização de quem produz com responsabilidade. Por exemplo, propusemos a reavaliação anual do imposto sobre produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, como refrigerantes e ultraprocessados. Também sugerimos tributar mais fortemente os agrotóxicos, mais perigosos, e criar incentivos para o biodiesel produzido por agricultores familiares e bioinsumos.
Nilton Tato também defende a tributação mais rigorosa sobre itens feitos com plásticos descartáveis, incluindo esses produtos no imposto seletivo para desestimular seu uso. Ele argumenta que o conjunto de projetos deve complementar a reforma, servindo de ferramenta de incentivo à economia verde.
Projeto de Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, amplia a faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas produtoras rurais. Segundo o deputado, a tabela atual penaliza pequenos e médios agricultores, porque está defasada e não reflete a realidade produtiva do campo.
Na agricultura, a nossa tabela ela é de 40 anos atrás, onde a produtividade era muito menor, e isso fazia com que o pequeno e médio agricultor tivesse uma renda muito baixa. Hoje, a partir de um pouco mais de R$160.000, o agricultor já vai cair no imposto de renda. O que nós estamos fazendo é usando a mesma escala que foi usada para a pessoa física, que levou para R$5.000, nós estamos levando então o produtor rural de um pouco mais de R$160.000 para R$508.000.
Evair Vieira de Mello entende que a medida promove justiça fiscal, legalidade no campo e mais transparência. Ele acrescenta ainda que, ao estimular a formalização, o projeto possibilita novos investimentos na economia rural e amplia a arrecadação do Estado.
Saúde.
Comissão aprova prioridade para diabético em exame que exija jejum. A repórter Sofia Peçanha nos conta como deve funcionar.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que garante prioridade às pessoas com diabetes no atendimento para a realização de exames de saúde que exijam jejum. A medida vale para serviços de saúde públicos e particulares. Eles devem se organizar para atender tanto pessoas com diabetes, quanto gestantes, idosos e pessoas com deficiência, que já têm essa prioridade garantida em lei. Além disso, o paciente será considerado prioridade apenas se apresentar laudo médico ou documento equivalente que comprove a diabetes. A relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, considera que a proposta pode mudar o dia a dia do paciente com diabetes.
Então, o jejum para a pessoa com diabetes, ele é mais complicado, porque a pessoa pode apresentar um quadro de hipoglicemia que é muito grave. Então, é importante essa sensibilidade, esse recorte, para que a gente possa dar cada vez mais qualidade de vida e acesso aos pacientes com diabetes.
Agora, a proposta que garante prioridade às pessoas com diabetes para a realização de exames em jejum será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, celebra a construção do bunker que vai abrigar o acelerador linear do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Três Lagoas. A legislação nacional exige uma estrutura blindada para o serviço de radioterapia.
Aí a gente conseguiu o recurso de 8 milhões, 6 milhões através de nossas emendas parlamentares, para a construção do bunker e transformar o Hospital Auxiliadora num centro de atendimento em alta complexidade em oncologia para atender a toda a população, evitando que eles vão a Campo Grande ou mesmo ao interior de São Paulo para ter um atendimento adequado.
Com foco no tratamento oncológico em Campo Grande, Geraldo Rezende lembra que já viabilizou equipamentos para o Hospital de Câncer Alfredo Abrão e o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Ele destaca ainda o envio de recursos para a modernização do Hospital Universitário.
Ciência e tecnologia.
Comissão aprova projeto que cria protocolo clínico para o tratamento de doença decorrente de vício em tecnologia. A repórter Isadora Marinho tem mais informações.
Foi aprovado pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados projeto de lei que cria um protocolo clínico específico no Sistema Único de Saúde, o SUS, para o tratamento de doença decorrente de vício em tecnologia. Atualmente, diversos dispositivos tecnológicos estão disponíveis para pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais. A maior parte desses indivíduos utiliza essas tecnologias de forma moderada, porém, há uma parcela considerável da população que faz uso excessivo de eletrônicos, chegando ao nível patológico. A dependência, quando afeta crianças e adolescentes, vem acompanhada de queda do desempenho escolar, perda do interesse social e problemas de convivência familiar. Outros sintomas comuns são perda do condicionamento físico e o ganho de peso que pode levar a outras doenças como obesidade e diabetes. De acordo com a proposta, o diagnóstico adotará os critérios da Classificação Internacional de Doenças, a CID, da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e da lei que já regulamenta o exercício da medicina no país. O texto aprovado foi o do relator do projeto, deputado Alan Garcês, do PP do Maranhão, que além de estabelecer que o diagnóstico deve seguir os critérios da CID, também impõe que o tratamento realizado deverá ser feito por uma equipe multidisciplinar composta por psiquiatras, neurologistas e psicólogos, com foco em terapia comportamental, manejo do sono, apoio familiar e reabilitação social. O deputado afirmou que o vício em tecnologia pode ser a raiz de outros transtornos.
Olha, a gente tem que ter em mente que, embora pouco estudado, isso é uma condição que pode ser a base de outras doenças, pode ser a raiz de outros comprometimentos. Então, nós temos aqui o transtorno do impulso, nós temos também a depressão, a ansiedade, são transtornos emocionais importantes.
Agora o projeto de lei que cria o protocolo clínico específico para o tratamento de doenças decorrentes de vício em tecnologia pelo SUS será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Direitos Humanos.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, apresentou dois projetos para reforçar a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, embasados em resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, rejeitada pela Câmara.
Ele estabelece, por exemplo, regras para o atendimento das crianças vítimas dessa violência, que elas tenham plena autonomia, que haja, portanto, uma política de prevenção e de acolhimento especial. E também que os órgãos qualificados para isso promovam a educação, a orientação sexual. Nós também tratamos de notificação compulsória dessas agressões e também o sigilo no atendimento, para que elas não fiquem muito vulneráveis. Portanto, vamos resgatar o fundamental na proteção das crianças vítimas de violência. É uma necessidade do país.
Os projetos de Chico Alencar buscam enfrentar os dados alarmantes sobre abusos sexuais de crianças e adolescentes no país, ampliando a proteção do Estado a essa população com garantia de atendimento ágil, integrado e sigiloso, com foco em saúde, dignidade e direito das vítimas.
Segurança Pública.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, aponta a aprovação do projeto Antifacção como uma resposta legislativa para o enfrentamento ao crime organizado. Ela defende que o Congresso mantenha a segurança pública como pauta prioritária.
A gente precisa fortalecer a segurança do país. A gente precisa garantir que em 2026 a segurança pública siga como uma das principais pautas do Congresso Nacional. Aí aprovamos o PL antifacção e tem muita coisa para ser ajustada. Entre os temas em debate está a integração dos órgãos de segurança, uso de dados para orientar políticas públicas, fortalecimento de ações contra o crime organizado. Mas o foco é aumentar a eficiência da segurança e garantir mais proteção ao cidadão.
Adriana Ventura critica o que chama de inversão de valores. De acordo com a parlamentar, alguns colegas de plenário desestimulam a atuação das forças policiais ao vitimizar criminosos. Ela espera que a atuação do Congresso torne o país mais seguro, com leis que protejam de fato o cidadão.
Justiça.
Projeto aprovado em comissão da Câmara responsabiliza instituições omissas em relação a operações financeiras do crime organizado. A repórter Silvia Munhato explica detalhes da proposta.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou o projeto que responsabiliza instituições financeiras por negligência, omissão ou participação em operações financeiras associadas a jogos de azar ilegais ou organizações criminosas. A proposta incentiva as instituições financeiras a adotar mecanismos eficazes de identificação, denúncia e mitigação de riscos dessas operações. As regras valem para outras instituições supervisionadas pelo Banco Central e integrantes do sistema de pagamento brasileiro. O autor do projeto, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, lembrou a recente operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, na qual vários órgãos públicos atuaram para buscar provas e prender suspeitos de participarem de organização criminosa de lavagem de dinheiro na cadeia de produção e distribuição de combustíveis.
Nós tivemos recentemente grande operação contra o crime organizado que envolveu participação direta de instituições financeiras que não só foram negligentes ou omissas, ou mais do que negligentes e omissas, participaram de esquemas de lavagem de dinheiro para contribuir com o PCC, e muitas dessas instituições financeiras se valem da falta de responsabilidade legal para lavarem dinheiro para organizações criminosas.
A proposta que responsabiliza as instituições financeiras envolvidas direta ou indiretamente com organizações criminosas segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, comemora a vigência do programa Gás do Povo, garantindo alívio financeiro às famílias de baixa renda. O congressista destaca a facilidade de acesso ao programa, direcionado aos inscritos no CadÚnico.
No estado do Amazonas, tem município que a carga de gás chega até R$ 200. E isso pesa muito no orçamento das famílias, superando aí muito mais de 10% do salário mínimo. E com o programa Gás do Povo, todas as famílias que estão no CadÚnico, Bolsa Família, não pagarão mais a carga de gás. O que eu preciso fazer? Nada. Basta estar com seu cadastro atualizado. E com isso, você terá acesso a essa carga de gás. Sem dúvida nenhuma, isso é uma grande conquista para uma parcela significativa de homens e mulheres e de trabalhadores brasileiros.
Segundo estimativas do governo, serão distribuídos gratuitamente em revendedores autorizados até 65 milhões de botijões por ano. Sidney Leite lembra, no entanto, que para virar lei, a medida provisória que deu origem ao Gás do Povo precisa ainda ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, celebra a retirada do Brasil do mapa da fome, feito que já havia sido alcançado em 2014. Ela destaca o papel fundamental das políticas públicas do governo atual na garantia da segurança alimentar de milhões de pessoas.
O Brasil sai do mapa da fome pela segunda vez em sua história, uma conquista imensa, e isso significa que o Brasil voltou a garantir os direitos básicos do cidadão, que é a sua alimentação, especialmente principalmente as pessoas mais pobres, mais vulneráveis. Estar fora do mapa da fome representa não só um avanço de um benefício, mas também do desenvolvimento humano, onde nós vamos encontrar as nossas crianças bem alimentadas, nós vamos ter um impacto direto na sua formação e no futuro do país.
Benedita da Silva aponta que a retomada de programas como Bolsa Família e o apoio à agricultura familiar foram decisivos para combater a pobreza extrema e promover o desenvolvimento humano. Ela acredita que a saída do mapa da fome reafirma o Brasil como referência mundial na justiça social.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.